Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:03. Eu sou o Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 26 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A empresa de trânsito e transporte urbano de Ribeirão Preto, a Transerp, implantou o sentido único em 4 vias da cidade. As mudanças ocorreram nas ruas Maria Quitéria e Professor Vespasiano Pisa, na Zona Sul, e Francisco Augusto Nunes e Doutor Moraes Lima, na Zona Leste da cidade. A Transerp informou que foram instaladas diversas placas de sentido proibido, cavaletes, e foi realizada a pintura das vias para garantir maior segurança a todos. Segundo a empresa, essas alterações diminuirão os conflitos veiculares e garantirão mais segurança para o pedestre, além de melhorar a fluidez do trânsito local nas vias.
Destaques do Jornal da USP.
Os nomes de Antonieta de Barros, primeira parlamentar mulher negra do país, Ademar Ferreira da Silva, atleta negro que se consagrou o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, e Jaime White, pastor presbiteriano que teve atuação pioneira nos direitos humanos, serão inscritos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, também chamado de Livro de Aço, abrigado no Panteão da Pátria Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Especialistas da USP comentam a trajetória das personalidades e que neste semestre entrarão para a lista oficial de heróis e heroínas da pátria. Pesquisadores identificam um possível alvo terapêutico para tratar a insuficiência cardíaca. Os microRNAs são moléculas com função regulatória fundamental para o metabolismo do corpo humano. Ao inibir a expressão de determinados genes, sua ação incide em vias bioquímicas e processos celulares essenciais para o organismo. Além disso, a alteração da expressão dos microRNAs tem sido associada a diversas doenças. A partir de experimentos com animais, pesquisa realizada na Escola de Educação Física e Esporte da USP identificou microRNAs alterados pela insuficiência cardíaca e que tiveram sua expressão normalizada por meio do treinamento físico. A descoberta é um passo inicial para o desenvolvimento de medicamentos para insuficiência cardíaca que tenha os microRNAs como alvos terapêuticos. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
O Núcleo de Estudos da Saúde da Criança e do Adolescente da USP busca crianças que nasceram entre janeiro de 2010 e junho de 2011 em Ribeirão Preto para a segunda fase do Projeto Brisa, quando serão realizados exames e avaliações de saúde geral e bucal de forma totalmente gratuita. As vagas disponíveis são para o mês de junho e as avaliações são feitas no prédio da Clínica Civil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, de terça a sexta-feira, das 7h45 da manhã às 8h30, e do meio-dia e 45 à 1h30 da tarde. USP busca voluntários que tiveram Covid-19 para avaliação da função pulmonar. O Laboratório de Avaliação Respiratória da Faculdade de Medicina da USP procura por pessoas que tiveram Covid-19 entre 3 e 6 meses atrás, na forma leve, apenas com sintomas gripais, sem evidências de pneumonia diagnosticadas por exame. Os voluntários precisam ser maiores de 18 anos e receberão uma avaliação pulmonar gratuita. Para agendar sua participação e ter mais informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 16 99298-3241, das 8 da manhã ao meio-dia. Repetindo, o WhatsApp é 16 99298-3241. Mais detalhes dessas e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, 8:30, quem está aqui no estúdio conosco é a Suzana Nazar, para trazer as notícias do campus. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvinte. A Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto promove o evento Diálogos entre o Direito USP Ribeirão e a Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. O encontro será na próxima segunda-feira e transmitido gratuitamente pelo canal no YouTube da Faculdade de Direito a partir das 8:30 da manhã. O evento terá as palestras Prática Forense da Regularização Fundiária, um novo mercado de trabalho e, logo em seguida, o papel da advocacia na conscientização ambiental. A Faculdade de Direito da USP promove exposição fotográfica que denuncia a violência nas ruas de Maceió. A mostra, de autoria de Clécio Moura de Souza, professor de Criminologia e Justiça Criminal na Universidade do Oeste da Escócia, abre na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, no auditório da Faculdade de Direito. A visita à exposição é gratuita e aberta ao público. Para mais informações, entre em contato através do e-mail comunicação.fdrp@usp.br. Repetindo, o e-mail é comunicação.fdrp@usp.br. A Comissão Local do Programa USP Recicla e a Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto promovem o primeiro campus USP Bike Tour. O passeio de bicicleta é gratuito, histórico e aberto a toda a comunidade no dia 3 de junho. Serão dois passeios, um para iniciantes, às 7:30 da manhã, e outro para intermediários, às 8:30 da manhã, ambos com saída da ARFUSP. O primeiro trajeto conta com uma volta ao lago com 2,5 km de distância. Já o segundo será a volta no campus em 12 km. O passeio é recomendado para pessoas que já praticam algum tipo de atividade física. Além disso, são necessárias bicicletas a partir do aro 20. A inscrição é via formulário online. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só.
Obrigado, Suzana. 10:00.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A sexta-feira começou com sol e céu aberto. E como tem sido nos últimos dias, com temperatura mais baixa. Segundo a previsão, a tarde deve esquentar e não há possibilidade de chuvas para hoje. A mínima foi de 16 graus e a máxima pode atingir os 30. O final de semana não deve ser diferente. As manhãs devem continuar geladas e o tempo esquenta à tarde. O sol deve prevalecer com o aparecimento de algumas nuvens, mas não há possibilidade de chuvas. Amanhã, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 31. Já no domingo, a mínima também fica nos 17 e a máxima pode atingir os 32 graus.
Jornalismo. Rádio USP.
11:00, vamos às reportagens. A CUCO, competição da USP de conhecimentos e oportunidades, está com inscrições abertas para alunos e professores do ensino médio da rede pública. Os detalhes com Carlinhos Oliveira.
A CUCO, competição USP de conhecimentos e oportunidades, é um desafio aos estudantes do ensino médio da rede pública. Para participar, os alunos devem preencher o formulário online até o dia 4 de agosto, disponível no site vensaber.ifsc.usp.br. Na edição deste ano, professores com atuação em sala de aula ou em cargos de gestão na escola ou na diretoria de ensino das escolas públicas do estado de São Paulo, sejam elas estaduais, municipais, ETECs ou federais, também podem se inscrever. Para os professores, o prazo de inscrição é 2 de junho. Integrando as ações do programa Vem Saber USP, a CUCO é um desafio criado exclusivamente para os estudantes do ensino médio da rede pública paulista, com o propósito de incentivá-los a melhorar seu desempenho e ingressar nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo, revela o coordenador do programa, professor Antônio Carlos Hernandes.
O objetivo central da CUCO é estimular os alunos a acessar as faculdades, as universidades públicas. Então, a gente diz sempre que o objetivo é acessar o ensino superior. Nesse caso, é sempre pensando que o aluno que está lá no ensino médio, na primeira, na segunda e na terceira série, ele vai passar por um processo de treinamento para já direcionar o seu projeto de vida a acessar uma universidade.
Além de testar seus conhecimentos, os jovens que se destacarem na CUCO, bem como os professores e dirigentes, serão premiados.
Tem premiação para os professores, para os estudantes, para as escolas e para os dirigentes de ensino. Então, para os professores, nós temos uma parceria com a USP Exalco, em que nós estamos oferecendo aos professores que tiverem o maior número de indicações de seus alunos realizar um curso de MBA, então uma pós-graduação de 18 meses, 100% gratuito, não precisam pagar nada aos professores. Para os alunos, nós temos uma premiação que envolve os alunos da considerando o estado de São Paulo, então a gente chama de prêmio estadual, que são camisetas específicas, certificado, participação em lives que tratam de como as universidades funcionam, o que ele vai encontrar na universidade, além de cursos que são cursos de formação complementar, por exemplo, fotografia, como cuidar do seu dinheiro, então temos vários cursos desses. As escolas recebem a nossa visita nessas escolas que têm o melhor desempenho e nessas visitas a gente trabalha, faz um show de física para os alunos da escola e fazemos formação de professores. E os dirigentes de ensino, eles recebem uma placa que é o nosso agradecimento por eles terem incentivado os alunos a participarem.
A dirigente regional Débora Gonzalez Costa Blanco fala da importância da competição para a rede pública de ensino.
É uma competição muito importante para os alunos da rede estadual. Ela mobiliza professores, mobiliza a escola toda, para que os estudantes possam fazer essa prova, que tem ali premiações, que tem pontuação, que vai preparando esses estudantes para o ingresso na universidade. Esse é o foco principal, o ingresso na universidade. Nós temos aqui a Universidade de São Paulo e é uma oportunidade que os nossos alunos têm já desde o primeiro ano, se preparar para um vestibular e para o ingresso numa universidade tão importante como essa. São Carlos tem uma tradição em participação, somos a diretoria de ensino que participa desde a primeira edição com o maior número de estudantes, sempre ficamos em primeiro lugar em engajamento e mobilização e temos muitos alunos premiados e muitos alunos que ingressaram na universidade já através da CUCO, né? Porque já vem com esse espírito universitário, esse espírito de se preparar, porque é uma competição, mas é uma competição de conhecimento.
Reforçando, os alunos que quiserem participar da CUCO devem preencher o formulário online até o dia 4 de agosto no site vemsaber.ifsc.usp.br. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar. USP FM.
Meio-dia 16. Quando pensamos em bactérias, a primeira coisa que nos vem à cabeça são doenças. Porém, elas também estão presentes no nosso corpo de forma benéfica e são suscetíveis às mudanças que ocorrem nele. Saiba mais na reportagem de Alessandra Ueno.
Um gene, provavelmente advindo de bactérias, está presente na visão humana, segundo um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences. O resultado apresentado levanta questionamentos, mas cita a transferência horizontal de genes como um possível caminho para isso.
A transferência horizontal de genes é um evento genético que ocorre normalmente entre bactérias definidas como procariotas. Neste cenário, os protagonistas são doadores e receptores, e os elementos participantes são genes, plasmídios, bacteriófagos e outros sistemas que fazem parte do chamado mobiloma bacteriano. Fica implícito que a transferência horizontal de genes pode ser benéfico para um receptor, mas dependendo de que gene se transfere, pode ser prejudicial para um terceiro indivíduo que faz parte deste ecossistema. Outro conceito interessante é que a transferência horizontal de genes em bactérias pode ser gatilhada por condições físico-químicas do ambiente ou situações de estresse, como por exemplo a pressão seletiva exercida por uso de um antimicrobiano. Portanto, neste cenário, a transferência horizontal de genes suportaria o princípio darwiniano de sobrevida do mais adaptado.
A fala é do professor Newton Lincopan, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. O assunto da transferência horizontal de genes é de extrema importância, já que as bactérias estão presentes no nosso corpo, seja no interior, na microbiota intestinal, vaginal, ou no exterior, como na pele. Elas são algumas das várias benéficas para nós, mas como toda bactéria, elas também estão suscetíveis aos medicamentos que tomamos.
Para simplificar isto, poderíamos pensar em uma situação real, como seria um ecossistema relacionado ao agronegócio, onde se utiliza um antibiótico misturado com a ração como um promotor de crescimento de frango de corte. O antibiótico poderia exercer uma pressão seletiva na microbiota do animal, microbiota a qual está formada por espécies de bactérias sensíveis ao antibiótico, as quais vão ser destruídas, e especies resistente que tem um gene que lhes permitiria sobreviver. O que aconteceria se, por transferência horizontal de genes, uma bactéria resistente doadora desta microbiota transfere seu gene de resistência para uma bactéria sensível receptora a partir de um evento que conhecemos como conjugação? Então, agora vamos ter novas espécies resistentes que adquiriram o gene.
O primeiro pensamento seria: o que a bactéria no frango teria a ver com o nosso corpo? Simples, o frango de corte é um dos principais no mercado alimentício e, assim, as bactérias do frango poderiam chegar até a nossa microbiota intestinal. O professor comenta como essa transferência horizontal de genes pode induzir a resistência bacteriana nos humanos.
Por outro lado, esta bactéria poderia ser uma doadora do gene de resistência para uma espécie sensível que faz parte da microbiota do ser humano. Para este exemplo, o uso antropogênico de um antibiótico para criar um animal contribuiu para o estabelecimento da transferência horizontal de genes, mas também favoreceu o aparecimento de uma espécie resistente que poderia infectar um indivíduo sem posterior possibilidade de tratamento.
As bactérias, no caso presentes na microbiota corporal, são de extrema importância para a manutenção da saúde humana. Porém, elas também estão suscetíveis às modificações genéticas, como a transferência horizontal de genes, dependendo das condições ambientais. Essa mudança genética é muito importante para a adaptação, mas como colocada, também pode condicionar uma resistência das bactérias patogênicas. Eu conversei com o professor Newton Nicopan, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Meio-dia e 20. Novas abordagens para educar a população sobre o meio ambiente utilizam o Curupira e a Caipora, personagens da cultura indígena que são retratados como guardiões das florestas brasileiras. Eu conversei com os autores do projeto. Não é de hoje que sabemos da importância de preservar o meio ambiente. Dados da plataforma Map Biomas mostram que no ano passado, mais de 16 milhões de hectares foram queimados no Brasil, sendo 2 milhões e 800 mil em áreas de floresta, principalmente na Amazônia. Quanto aos rios, mares e oceanos, dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais indicam que mais de 3 milhões de toneladas de lixo vão parar nesses corpos d'água por ano. Pensando em tornar a educação ambiental mais lúdica e interessante para os jovens da educação básica, os graduandos em Biologia João Gabriel de Marco Silva e Letícia Chini de Castro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, iniciaram um estudo sobre como prover educação ambiental utilizando personagens da cultura indígena, como Curupira e a Caipora, que são considerados guardiões das florestas. Silva explica a razão da escolha desses personagens.
O nosso contato natural com essas narrativas era o que geralmente as pessoas atribuem ao folclore, né? Que inclusive é termo errado da gente aplicar nesse contexto. Mas de qualquer forma, inicialmente a gente estava olhando para qualquer narrativa tradicional. E várias delas poderiam se aplicar no nosso objetivo. Mas a gente não teria espaço suficiente para discutir todas elas no artigo. Aí a gente decidiu por focar na Caipora e no Curupira, por eles já serem diretamente associados a uma questão de conservação.
Silva acredita que as narrativas indígenas podem ajudar na educação ambiental.
Essas narrativas já fazem parte da cultura brasileira e elas possuem um fundo conservacionista que é intrínseco a elas. E além disso, elas estão presentes em todo o Brasil, em diferentes suportes de mídia, atendem a todos os tipos de público e dessa forma elas são eficientes em se conectarem com diferentes realidades. E não apenas para as discussões no núcleo escolar, mas também para que o debate chegue na comunidade que essa escola vai estar inserida. E é por isso que a gente acredita que o uso dessas narrativas como ferramenta pedagógica não apenas tem potencial de ensinar conservação, mas também uma oportunidade para realizar um resgate sociocultural dessas narrativas.
Letícia explica a importância cultural que o resgate dessas narrativas traz para a sociedade.
Historicamente, a cultura dos povos originários foi apagada intencionalmente, modificada ao longo do tempo. O que a gente conhece hoje por folclore, e existe inclusive uma problemática em cima dessa palavra, nada mais é do que a cosmovisão desses povos. Então, associar esses personagens da forma que a gente está propondo, valorizando o que eles são de verdade, com o ensino sobre o meio ambiente, não é só uma forma alternativa e mais interessante de falar sobre a conservação, mas também uma maneira de fazer o resgate dessa cultura, tornar mais acessível para as pessoas conhecerem sobre.
Ela diz qual o público que eles pretendem atingir com o trabalho.
A educação básica é um pilar muito importante na estrutura de uma sociedade, e por isso o nosso trabalho se volta totalmente para essa área. Nosso público-alvo seriam os professores ou outros profissionais da área de educação que estão buscando ferramentas pedagógicas diferentes para ensinar os conteúdos que já estão no currículo escolar. Agora, quanto à forma de fazer isso, existem várias estratégias, usando a temática das narrativas. O bom de serem narrativas comuns ao Brasil todo é que o professor também pode adaptar a aula para o que fizer mais sentido para a realidade daquela turma.
Eu conversei com os alunos de biologia Letícia Tine de Castro e João Gabriel de Marco Silva, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre um projeto criado por eles de educação ambiental com personagens da cultura indígena brasileira. Eduardo Nazaré, Rádio USP, Ribeirão Preto. Meio-dia e 24. A série Energia desta semana explica o que é a geração distribuída de energia elétrica e a lei que foi aprovada em 2012, criando o marco legal do setor e que vai facilitar a produção domiciliar de energia e a distribuição do excedente.
O conceito de geração distribuída, GD, já está sendo aplicado no Brasil desde 2004. Basicamente, a GD consiste em geradores de pequeno porte que estão conectados diretamente à rede elétrica. Mas somente em 2012 foi regulamentado o sistema de compensação de energia elétrica, o que permitiu que os brasileiros instalassem sistemas de geração em suas residências ou estabelecimentos, podendo optar pela microgeração, até 75 kW-pico, ou mini geração, até 5 MW-pico, e aderir à GD. Quando um consumidor de energia se torna também um gerador, ele é frequentemente chamado de prosumidor, uma mistura das palavras produtor e consumidor. Vale ressaltar que a micro e a mini geração de energia permitem o uso de diversas fontes renováveis, como energia eólica, biocombustíveis e pequenas centrais hidrelétricas. No entanto, a energia solar fotovoltaica é a fonte predominante no Brasil, sendo responsável por cerca de 99% desse segmento. No regime de compensação, a energia elétrica não consumida é injetada na rede, gerando créditos de energia para serem consumidos quando a unidade está utilizando energia da rede. É importante notar que essa operação não envolve dinheiro. Cada quilowatt-hora gerado e não consumido gera um crédito também em quilowatt-hora, que é utilizado para o consumo posterior. Resumindo, não há venda de energia. Uma das mudanças mais significativas na regulamentação da geração distribuída está relacionada à compensação. Anteriormente, havia uma paridade entre a quantidade de energia gerada e a quantidade compensada, na proporção de 1:1. Mas isso foi alterado pela Lei 14.300 de 2022, que estabelece o marco legal da geração distribuída. O marco legal da GD está sendo amplamente discutido pela comunidade, pois se por um lado significa um avanço, porque proporciona uma maior estabilidade jurídica, por outro lado as alterações relacionadas ao regime de compensação geraram muita controvérsia. Apesar disso, em alguns casos, como o autoconsumo remoto no Grupo A, a lei trouxe uma vantagem econômica, pois introduziu uma tarifa mais favorável para a demanda de geração em comparação com a demanda de carga. Cabe aos setores envolvidos, incluindo as universidades, analisar de forma independente todas as reivindicações e esclarecer ao máximo a comunidade sobre todos os detalhes envolvidos no debate. Por hoje é só e até o próximo programa.
Agora meio-dia e 27 e o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção e apresentação são minhas, Eduardo Nazaré. Participação, Suzana Nazar. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta segunda-feira ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, com a programação cultural do final de semana. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Uma boa tarde e um bom final de semana.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.